Estimado ouvinte, continuando a companhia da emissão vespertina da Voz da América, nós transmitimos a partir de Washington, D.C., 24 de dezembro de 2021. Nos próximos 30 minutos, na produção Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel, continuação de uma ótima escuta e, para os cristãos, continuação de uma boa preparação da festa de Natal. No Bangladesh, mais de 30 mortos e dezenas desaparecidos é resultado de um incêndio num ferryboat superlotado. Variante Omicron do coronavírus alastra-se no mundo e Casa Branca confirma o levantamento da proibição de viajantes de países da África Austral a partir de 31 de dezembro. Um desses países é Moçambique. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Nossa referência é VOA Português. Nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta. ...24 de dezembro de 2021, as notícias com João Santa Rita.
Pelo menos 37 pessoas morreram num incêndio num ferry no Bangladesh, em que viajantes se lançaram ao rio onde viajavam. Dezenas de pessoas, incluindo crianças, estão dadas como desaparecidas. O incêndio na embarcação de 3 andares começou de madrugada, quando os passageiros dormiam. O barco tinha autorização para transportar 420 passageiros, mas uma fonte oficial disse que até 700 podiam estar a bordo. 3 das principais linhas aéreas do mundo disseram ter cancelado dezenas de voos devido ao alastramento da versão Omicron do coronavírus. A companhia alemã Lufthansa disse ter cancelado 10 de voos para diversas cidades americanas devido ao que disse ser uma subida maciça de doenças entre os pilotos. 2 companhias americanas, a Delta e a United, disseram ter tido também que cancelar alguns voos devido à falta de pessoal. A United cancelou 169 voos e a Delta 127. Diversos países, como a Espanha e a Grã-Bretanha, reduziram, entretanto, o tempo de quarentena, permitindo que pessoas regressem ao trabalho mais rapidamente após terem testado positivo ou terem sido expostas ao vírus. O diretor da companhia Delta apelou à administração Biden para fazer o mesmo. Na África do Sul, entretanto, as autoridades disseram que pessoas sem sintomas de Covid-19, que tiveram contactos com pessoas infectadas, não terão que se isolar ou ser testadas. A Casa Branca confirmou, entretanto, que a administração Biden vai levantar, a partir do final deste mês, as restrições de viagens impostas a 8 países da África Austral devido a preocupações sobre a propagação da nova variante do coronavírus, o Omicron. Cidadãos estrangeiros que haviam sido proibidos de entrar nos Estados Unidos por terem estado num desses 8 países, 14 dias antes de viajar, poderão agora entrar nos Estados Unidos a partir do próximo dia 31 de dezembro. Entre os 8 países abrangidos encontram-se Moçambique. O vírus está novamente a alastrar-se através do mundo. Marrocos anunciou hoje ter prolongado a proibição de voos de e para países até ao próximo dia 31 de janeiro. A França anunciou que viajantes ao seu território, os ultramarinos, terão que apresentar testes negativos de Covid. Os territórios são Guadalupe, Martinique, Guiana Francesa, Ilha da Reunião e Nova Caledónia. Em Inglaterra, projeções indicam que 10% da população de Londres estará infectada até domingo. Ontem, o número de casos na Grã-Bretanha atingiu os 119.789. Novas imagens de satélite captadas por uma empresa privada dos Estados Unidos mostram que a Rússia continuou a reforçar as suas forças na Crimeia, anexada e perto da Ucrânia, nas últimas semanas, enquanto pressionava os Estados Unidos para conversações sobre as garantias de segurança que procura. A agência Reuters disse não poder verificar independentemente as últimas imagens da companhia Maxar Technologies, sediada nos Estados Unidos. O Kremlin reiterou hoje que se reserva o direito de movimentar as suas próprias forças em território russo, como entender, e que os países ocidentais estavam a realizar manobras militares provocatórias perto das suas fronteiras. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e outros líderes dizem que Moscovo parece estar a ponderar um ataque à Ucrânia no próximo mês, algo que Moscovo tem negado repetidamente. O presidente russo, Vladimir Putin, disse ontem que a Rússia quer evitar o conflito, mas precisava de uma resposta imediata dos Estados Unidos e dos seus aliados às suas exigências de garantias de segurança. A Rússia levou, entretanto, hoje a cabo um teste de um míssil hipersónico. O presidente russo tinha anteriormente descrito este sistema de mísseis como parte de uma nova geração de sistema de armas sem rival. O Uganda acusou 15 pessoas de terrorismo pelo seu alegado papel em recentes ataques imputados a grupos rebeldes domésticos, disse a polícia hoje. Os acusados irão comparecer em tribunal em meados de janeiro. O Uganda, recorde-se, foi atingido por uma série de atentados bombistas em outubro e novembro que mataram 5 pessoas e feriram dezenas de outras. Após os ataques, o Uganda enviou forças para a República Democrática do Congo, onde levou a cabo ataques aéreos e de artilharia contra a chamada Aliança de Forças Democráticas, ADF, depois de Kinshasa ter dado autorização a Kampala para perseguir os militantes no seu território. O ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, recebeu autorização para recorrer de uma decisão de um tribunal, na semana passada, de que não deve gozar de liberdade condicional médica e deve voltar para a prisão. O juiz do Supremo Tribunal, Elias Matojane, disse na passada quarta-feira que a decisão de setembro de colocar Zuma em liberdade condicional médica era ilegal. Mas o mesmo juiz decidiu permitir um recurso, dizendo que outro tribunal pode considerar que Zuma deve ser tratado com compaixão, empatia e humanidade devido à sua saúde e de idade avançada. O ex-presidente foi condenado a 15 meses de prisão em julho por desrespeito a um tribunal depois de se ter recusado a prestar testemunhos numa investigação à corrupção.
É 24 de dezembro de 2021. Feliz Natal para os cristãos. Feliz Dia da Família para os moçambicanos. Festas felizes para todos. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Vamos para já a reportagem. Deslocados de ataques terroristas do grupo aliado ao Estado Islâmico em Cabo Delgado, norte de Moçambique, dizem que enfrentam dificuldades na tentativa de regresso às suas origens em virtude de certos elementos das Forças de Defesa e Segurança exigirem dinheiro para integrar a escolta. Reporta André Batista.
O trajeto Moeda Mocimba da Praia Paula é feito com a proteção de militares desde que as autoridades anunciaram o restabelecimento da segurança na região. Consta que viaturas de transporte de passageiros e carga são sujeitos a uma triagem rigorosa da tropa. Mas este processo, que pretende ajudar no regresso às origens, disseram a Voz da América, os deslocados, é manchado pela conduta de certos homens uniformizados.
É oportunista.
Acusa um deslocado de que pede anonimato para evitar retaliações. O mesmo disse que é neste processo de integrar a escolta que os condutores e vários passageiros são forçados a pagamento de suborno. Os carros não passavam, mas agora passam a ser cobrados pelas Forças de Defesa e Segurança, disse um outro morador de Palma. Outro deslocado reclamou que agora tens que pagar 1000 meticais, cerca de 15 dólares norte-americanos de moeda para Palma, além do refresco, em alusão ao suborno. A situação foi também denunciada pela publicação eletrônica Carta de Moçambique, citando proprietários de algumas viaturas que acusaram militares de condicionar as escoltas de viaturas ao pagamento de subornos que variam de 5 mil a 20 mil meticais. Perante o cenário, centenas de deslocados se aglomeraram na sede distrital de Moeda no início desta semana, como forma de pressionar a mudança de postura das forças governamentais e permitir o regresso à Palma. Na sequência, e tal como foi reportado pela estatal Rádio Moçambique, o comandante da Polícia da República de Moçambique, PRM, em Cabo Delgado, Vicente Chicote, disse que as forças estavam a preparar um regresso seguro da população às suas zonas. Contactado pela Voz da América, Ernesto Mandungue, porta-voz da polícia em Cabo Delgado, disse que não pode se pronunciar sobre as queixas relativas ao alegado comportamento de militares e que qualquer explicação deve ser dada pelo Teatro Operacional Norte, que coordena a luta contra os terroristas.
Esses são assuntos do Teatro Operacional Norte. E em questão de o Teatro Operacional Norte tem uma direção lá que pode responder por isso. Ainda quanto mais diz que são os militares. Então, a partir da própria direção lá, eles é que podem responder a questão.
Disse Mandungue. Até o final do dia, a referida autoridade não havia respondido a um pedido de comentário do correspondente da Voz da América. Já na vizinha província de Niassa, um grupo armado voltou a atacar na noite de quinta-feira a aldeia Naulala, a 75 km da sede do distrito de Mekula, um distrito colado à Moeda. O grupo invadiu a tiros a aldeia, largamente abandonada, e teve a resistência das Forças de Defesa e Segurança, que foram destacadas para tentar impedir o alastramento do grupo que aterroriza a província de Cabo Delgado desde 2017. André Batista, para a Voz da América.
Ainda em Moçambique, os líderes dos maiores partidos da oposição, Ossuf Mamade, presidente da RENAMO, e Lutero Simango, do Movimento Democrático de Moçambique, criticaram o recrudescer do terrorismo na região norte do país, com os ataques a chegarem a Niassa, como fruto da inoperância dos serviços secretos, é o que eles dizem. O analista Gilder Aníbal diz que as críticas fazem parte da vigilância que a oposição faz ao governo. Em Maputo, Alfredo Júnior.
Mamade criticou a inoperância dos serviços secretos moçambicanos, referindo que eles falharam na prevenção do terrorismo em Cabo Delgado, lamentando a falta de resultados no combate a este mal, que graça desde 2017. Aliando a crítica ao facto de o governo não ter consultado os órgãos de soberania para que tropas estrangeiras viessem apoiar o país no combate a este mal.
Iniciou um movimento desudado de contratação de mercenários russos, sul-africanos e depois militares ruandeses e da SADC.
Quem também alinhou no mesmo diapasão foi Lutero Simango, o recém-eleito presidente do MDM, a terceira maior força política do país, que considerou ser urgente o apoio às populações afetadas no regresso às zonas de origem, para além de ter referido que os raptos são outra ameaça à segurança dos moçambicanos.
O regresso das populações para as suas origens deve ser acompanhada com assistência humanitária e com políticas concretas de apoio aos jovens para não serem vulnerados, muito menos de se transformarem num campo fértil para os objetivos do terrorismo.
Para o analista político Gilder Aníbal, os pronunciamentos dos líderes da oposição enquadram-se na vigilância à governação do dia.
Eu penso que os partidos da oposição estão a fazer o seu trabalho. É assim que uma oposição tem que se comportar, que é a vigilância sobre as ações e atos do governo, não é? Portanto, em relação à questão sobre a consulta ou não do parlamento, em relação à vinda, acho que é isso, dos militares ruandeses e dos outros, eu acho que não há ilegalidade aí, porque trata-se de acordos bilaterais, e esses acordos já foram ratificados pela Assembleia da República, portanto... Não há inconstitucionalidade nem como a ilegalidade. Portanto...
Aníbal considera que as forças de defesa e segurança estão a registrar progressos no combate ao terrorismo.
Em relação ao alastramento aí referenciado pela oposição para as províncias, digo, alastramento do terrorismo para as províncias do Niassa e outras circunvizinhas, eu penso que isso não é um falhanço das forças de defesa e segurança. É o resultado de, digamos assim, o aperto do raio de atuação do terrorismo em Cabo Delgado. E os resultados são esses, porque o terrorismo não tem uma base fixa, então os terroristas vão se, digamos assim, deslocando de um ponto para outro para tentar viabilizar os seus atos terroristas.
O Ossuf Mamade e Lutero Simango falavam por ocasião do final de ano. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
De Maputo para Luanda, o presidente de Angola, João Lourenço, encontrou-se nesta sexta-feira, dia 24, com seu predecessor Eduardo dos Santos, numa visita de cortesia, disse a presidência em comunicado. Os detalhes com Ana Guedes.
Não foi revelada a duração do encontro nem os assuntos discutidos, mas a visita faz aumentar a especulação de estar em curso uma tentativa de reconciliação entre os dois estadistas para garantir a unidade do partido MPLA durante a campanha eleitoral que se avizinha. Essas relações foram abaladas pelas ações judiciais contra os filhos do ex-presidente, os seus negócios e também de colaboradores próximos. O filho de José Eduardo Santos, José Filomeno dos Santos, viu recentemente confirmada a pena de prisão de 5 anos por envolvimento no desvio de centenas de milhões de dólares e a filha Isabel dos Santos vive no estrangeiro depois de ter sido acusada não só em Angola, mas noutros países de envolvimento em corrupção, lesando o Estado em centenas de milhões de dólares, algo que ela nega. Outra filha de José dos Santos escolheu também o exílio. Antigos colaboradores próximos de Eduardo Santos, como os generais Copelica e Dino, foram também alvo de ações por alegado envolvimento em negócios corruptos. Todas estas ações levam alguns analistas e familiares José Eduardo Santos a acusar o atual presidente de perseguir a família do seu predecessor. Mas no início do mês, após a sua reeleição como presidente do MPLA, João Lourenço elogiou num discurso o papel de Eduardo Santos na garantia da paz em Angola, fazendo pela primeira vez levantar a especulação sobre uma possível reconciliação. A paz foi conseguida pelos angolanos de uma forma geral, mas tinha que haver um líder, disse João Lourenço. Estou-me a referir ao camarada presidente José Eduardo Santos, acrescentou o dirigente angolano, por entre grandes aplausos dos militantes. José Eduardo Santos, enquanto chefe de Estado e comandante em chefe das Forças Armadas, foi magnânimo e, com esse seu comportamento, garantiu que a paz alcançada em abril de 2002 perdurasse até os dias de hoje, reiterou João Lourenço da altura. A presidência angolana disse no comunicado, em que revela a visita de hoje, que o encontro foi um gesto dentro do espírito da celebração do Natal. O ex-presidente ausentou-se de Angola em abril de 2019 e, ao longo dos dois últimos anos, tinha permanecido quase sempre em Barcelona. José Eduardo Santos regressou a Angola a 14 de setembro deste ano, não sabendo se tenciona permanecer ou regressar a Barcelona.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América, continuamos em Angola e vamos agora ao encontro de Norberto Sateco e a revista de imprensa.
O Jornal de Angola estampa na sua capa o aumento de casos da Covid-19, que forçou novas medidas proibitivas, como festas e atividades esportivas. Programa de financiamento do Fundo Monetário Internacional saltou para a manchete do diário. Escreve em letras garrafais, LES, FMI aprova nova ajuda a Angola. Nas últimas 24 horas, Angola registrou o pico dos números da Covid-19, tendo notificado pela primeira vez o registro de mais de 1.000 casos em todo o país. O jornal O País traz na manchete: aumento de casos da Covid-19 condiciona a quadra festiva em Angola. Mulheres taxistas invadem ruas de Luanda, diz o diário, estampando igualmente o negócio de brindes de Natal, que andam tímidos, mas persistem. O jornal Valor Económico preferiu valorizar a política, arrastando para a sua grande manchete, como figura do ano, o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior. Por dois grandes motivos, escreve o jornal, tudo por ter vencido duas frentes, quer externa como interna. Mambo Voz da América, o Norberto Sateco.
25 de dezembro é para os cristãos a celebração do nascimento de Jesus Cristo. E em Moçambique é também o Dia da Família. Mas nem todos celebram com os seus, tal como aqui conta o nosso colaborador em Maputo, Sérgio Nhambi.
Para Angela, neste ano será diferente. Desta vez, a adolescente passará as festas na cama do hospital, se recuperando de um ataque de crocodilo.
Eu fui catar água lá no rio Encomate. Depois, catar água, depois tomar banho. Quando tomar banho, viu o crocodilo me pegar de mão.
Depois do ataque, ela foi levada ao Hospital Central de Maputo, onde recebe tratamento e já está em recuperação. Mas não se esquece das dores. Ângela não é a única que terá o Natal sem a família. No outro quarto do Departamento de Ortopedia do Hospital Central de Maputo, encontramos o Inácio. Conta que foi transferido da província de Gaza para o Hospital Central de Maputo inconsciente. Neste momento, só tenho uma certeza. O Natal deste ano será sem a família.
Estarei aqui, porque não tenho como dizer me tirem do hospital porque tenho que ir passar as festas. Não, isso não. Mas pronto, enfim, estou aqui mesmo. Não vai ser aquele passar de não estarmos numa festa, porque sinceramente nós estamos doentes. Há certas pessoas que nem conseguem acordar na cama. Vale a pena eu que hoje em dia já consigo acordar sentado. Mas, enfim, é a realidade da vida. A vida tem subidas e descidas.
Questionado sobre como imagina o dia de Natal, eis que ele responde.
Nada é de fazer. Apenas esperar se aparecer um familiar e trazer algo. Pode vir ser bolo, pode vir ser o quê. É de partilhar com os outros doentes. Então, se isso não acontecer, não tenho como. É só mesmo na cama.
Apesar de não ter muitas expectativas para o seu dia de Natal, Inácio não deixa de desejar um feliz dia para os outros, com conselhos de muita prudência.
Muito mais dezembro é um mês muito agitado. As pessoas vão exagerar as coisas,
aonde vir cair aqui? Aqui. Isto não é brincadeira, isto. Porque as pessoas vão levar tudo nas brincadeiras e vão ter uma coisa que nem esperava. E só vai-se a perceber já estando no hospital.
Com vista a trazer um pouco mais de brilho para os pacientes, o hospital organizou o Natal do Doente, um evento que contou com a participação de artistas e diferentes individualidades.
Natal acontece praticamente todos os anos. Apesar, pronto, com restrições hoje em dia por causa da Covid, mas a festa não continua. A festa consiste realmente em dar brindas aos doentes, confortar os doentes e as crianças recebem também alguns brinquedos. Eu percebi que desta vez, inclusive, as mães acompanhantes das crianças receberam algumas ofertas como capelanas, assim, por exemplo. Isso já foi bom de ouvir. E, pronto, realmente, todos os anos organiza-se a festa que se refere ao doente em termos de Natal.
Era Sérgio Nhambi em Maputo. A proibição de alguns materiais escolares na cidade de York, no estado da Pensilvânia, foi suspensa um ano depois de ter assumido uma dimensão nacional ante a revolta de alunos. O debate em torno de verdades históricas continua e promete aumentar a intensidade neste ano eleitoral. Álvaro Lugero Andrade.
No outono de 2020, o Distrito Escolar Central de York, no estado da Pensilvânia, implementou o que chamou de congelamento de alguns materiais escolares voltados para pessoas de cor. Foi quando, recém-formada, a União Antirracista Panther, ou PARU, entrou em ação. Ada Gupta é a primeira presidente do grupo.
Estou com raiva. Eu tenho algo a fazer sobre isso.
Os membros do Conselho Escolar que votaram a favor do congelamento disseram que a preocupação residia no facto de parte do material criticar a polícia ou discutir o privilégio dos brancos. Outros temiam que o material pudesse criar divisões raciais entre os alunos. O conteúdo eliminado pelo Conselho do Distrito Escolar de York em setembro do ano passado incluía dezenas de livros sobre a história dos afro-americanos. Na lista estavam 270 artigos, livros, documentários e até uma obra para colorir que ilustrava a diversidade dos Estados Unidos. O material também incluía 3 livros sobre a vencedora do Nobel da Paz, a paquistanesa Malala Yousafzai. Os alunos ficaram indignados, como Rennie Ellis.
Há muitas pessoas neste país que ainda acreditam que a escravidão é a resposta certa. Há muitas pessoas neste país que simplesmente não gostam de afro-americanos. Há uma falta de educação, há uma falta de compreensão entre as pessoas, especialmente nos últimos 2 anos. Sinto que, como sociedade, a nossa capacidade de manter conversas e diálogos acabou drasticamente esgotada.
A União Antirracista Panther foi formada durante os protestos contra a morte do afro-americano George Floyd enquanto estava sob custódia policial. Ada Gupta, presidente da organização.
Sempre fui uma aluna muito boa, sempre me destaquei nas aulas e eu tenho sido muito simples, eu tenho sido uma boa menina. Mas depois deste ano, quando vi tanta raiva e ódio por parte da direção da escola contra os alunos, deixei de ser tímida e não tenho medo, agora tenho raiva.
Os alunos souberam sobre a proibição do conselho escolar algum tempo depois.
Nós estudantes descobrimos a decisão cerca de um mês depois, encontramos a lista e todos nos reunimos, conversámos com os nossos orientadores, precisávamos fazer uma mudança e mostrar ao Conselho Escolar que não havia problemas em fazer isso.
Com a ajuda de alguns pais e professores, o grupo começou a protestar contra a decisão. Cristina Ellis é estudante.
Quando começámos a protestar, a temperatura começou a aumentar. Os canais de notícias locais começaram a aparecer, nós demos entrevistas e isso chegou até à CNN e à Fox News. A partir daquele momento, o Conselho decidiu reverter a decisão.
O Conselho Escolar recusou comentar em câmara em e-mail enviado à Voz da América. No entanto, quando o Conselho Escolar decidiu recuar na sua decisão, alguns dos seus membros mantiveram-se firmes e disseram à imprensa local que houve apenas um congelamento e não a eliminação dos livros, e que foi apenas uma estratégia para dar ao Conselho tempo para rever os livros da lista e os materiais nunca foram removidos da biblioteca da escola. O grupo afirma que o seu trabalho está longe de terminar. York, na Pensilvânia, é uma comunidade diversificada. Mas os residentes dizem que incidentes como o congelamento de livros tornam a vida das minorias mais difícil na cidade.
Militantes do Estado Islâmico aterrorizaram muitas partes do mundo durante anos, raptaram e torturaram e assassinaram inúmeras pessoas no Iraque e na Síria. Desde a sua derrota territorial em 2019, eles saíram em grande parte das notícias. Mas como relata a nossa colega Heather Murdock, da Voz da América, desde o sudeste da Síria, o Estado Islâmico continua a ser uma enorme ameaça aos direitos humanos, a segurança que pode ter consequências de grande alcance. Reportagem de Heather Murdock, aqui apresentada por Ana Guedes.
Para muitas pessoas em todo o mundo, o Estado Islâmico é um grupo que está a desvanecer-se na história, causa de tempos terríveis entre 2014 e 2019, quando a violência explodiu para além das fronteiras do Iraque e da Síria e o mundo assistiu à tomada de terra por extremistas, cativos e muitas, muitas vidas. Mas no nordeste da Síria, uma área controlada pelas forças democráticas sírias, lideradas pelos curdos, continua a ser uma ameaça constante de dentro das prisões, campos e sombrias células adormecidas. Farad Shami, das Forças Democráticas
Síria.
Após os extremistas terem sido derrotados, houve menos ataques terroristas, mas agora os números começam a aumentar. Há mais atividade do Estado Islâmico.
As prisões improvisadas estão cheias, com 12 mil alegados combatentes do Estado Islâmico de todo o mundo. Os prisioneiros, com a ajuda de apoiantes no exterior, tentam muitas vezes a fuga da prisão. Dentro das prisões há também uma crise contínua de direitos humanos. Para além da superlotação, nenhum destes homens, como o suspeito alemão Mohamed Demer, foi acusado de um crime em todos estes anos de encarceramento.
As pessoas podem estar a dizer que este é o melhor tipo de castigo, sem saber o que virá amanhã.
Dezenas de milhares de mulheres e crianças no Iraque, Síria, mais de 50 outros países, também vivem em centros de detenção nordeste da Síria, onde continuam a seguir as regras extremas do Estado Islâmico. Desde o início do ano, dizem as autoridades militares, mais de 70 pessoas já foram assassinadas neste campo. As autoridades dizem que os assassinatos foram castigos de mulheres que se autonominaram polícia religiosa do Estado Islâmico. Enquanto os rapazes do acampamento, entre os 12 e os 14 anos, são retirados das suas famílias e mudados para outro centro de detenção, para uma escola destinada a desradicalizá-los. Os professores, como Nora Asu, dizem, em certo sentido, que isto está a funcionar.
Quando os rapazes chegam aqui, não têm um foco, mas após algum tempo, são capazes de se concentrar e querem estudar mais.
Mas os administradores dos centros de detenção dizem que a desradicalização poderá nunca ajudar os rapazes estrangeiros que são apenas transferidos para a prisão de adultos quando fazem 18 anos. Vêm de dezenas de países e dizem que a sua única esperança é regressarem a casa. As autoridades têm apelado repetidamente à comunidade internacional para que aceite os seus cidadãos de volta, ajude a realizar os julgamentos e reconstrua a região. A ameaça pode agora ser local, dizem elas, mas à medida que a crise se aprofunda, pode facilmente tornar-se novamente global.
E para marcar o ponto final, no Bangladesh, mais de 30 mortos e dezenas desaparecidos, é resultado de um incêndio num ferroporto superlotado e variante Omicron do coronavírus alastra-se pelo mundo. Casa Branca confirma o levantamento da proibição de viajantes de países da África Austral a partir de 31 de dezembro. Um desses países é Moçambique. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu e a Mãe Miguel. Festas felizes.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta sexta-feira, 24 de dezembro. Feliz Natal a todos, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a nossa referência VOA Português. Para contactos com a Voz da América, use o nosso número no WhatsApp, +1 202-251-9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos desta emissão: no Bangladesh, mais de 30 mortos e dezenas desaparecidos devido a um incêndio no ferryboat superlotado. Variante Omicron do coronavírus alastra-se através do mundo. Casa Branca confirma levantamento de proibição de viajantes de países da África Austral a partir de 31 de dezembro. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Mais à frente vamos falar sobre a mais recente obra acerca da música cabo-verdiana. Mas vamos começar em Moçambique. Os líderes dos maiores partidos de oposição, o Suf Momad, da Renamo, e Lutero Simango, do MDM, criticaram o recrudescimento do terrorismo na região norte do país, com os ataques a chegarem a Niassa, como fruto, segundo eles, da inoperância dos serviços secretos. Alfredo Júnior tem detalhes também com análise de um observador.
Momadi criticou a inoperância dos serviços secretos moçambicanos, referindo que eles falharam na prevenção do terrorismo em Cabo Delgado, lamentando a falta de resultados no combate a este mal, que graça desde 2017. Aliando a crítica ao facto de o governo não ter consultado os órgãos de soberania para que tropas estrangeiras viessem apoiar o país no combate a este mal.
Alcançar o CAJ iniciou um movimento desudado de contratação de mercenários russos, sul-africanos e depois militares ruandeses e da SADEC, sem observância às normas do nosso ordenamento.
Quem também alinhou no mesmo diapasão foi Lutero Simango, o recém-eleito presidente do MDM, a terceira maior força política do país, que considerou ser urgente o apoio às populações afetadas no regresso às zonas de origem, para além de ter referido que os raptos são outra ameaça à segurança dos moçambicanos.
O regresso das populações para as suas origens deve ser acompanhada com assistência humanitária e com políticas concretas de apoio aos jovens para não serem vulnerados, muito menos de se transformarem num campo fértil para os objetivos do terrorismo.
Para o analista político Gilder Aníbal, os pronunciamentos dos líderes da oposição enquadram-se na vigilância à governação do dia.
Eu penso que os partidos da oposição estão a fazer o seu trabalho. É assim que uma oposição tem que se comportar, que é a vigilância sobre as ações e atos do governo, não é? Portanto, em relação à questão sobre a consulta ou não do parlamento, em relação à vinda, acho que é isso, dos militares ruandeses e dos outros, eu acho que não há ilegalidade aí, porque trata-se de acordos bilaterais, e esses acordos já foram ratificados pela Assembleia da República, portanto... Não há inconstitucionalidade nem como a ilegalidade. Portanto...
Aníbal considera que as forças de defesa e segurança estão a registrar progressos no combate ao terrorismo.
Em relação ao alastramento aí referenciado pela oposição para as províncias, digo, alastramento do terrorismo para as províncias do Niassa e outras circunvizinhas. Eu penso que isso não é um falhanço das Forças de Defesa e Segurança. É o resultado de, digamos assim, o aperto do raio de atuação do terrorismo em Cabo Delgado. E os resultados são esses, porque o terrorismo não tem uma base fixa, então os terroristas vão se, digamos assim, deslocando de um ponto para outro para tentar viabilizar os seus atos terroristas. Agora,
o Suf Mumad e Lutero Simango falavam por ocasião do final de ano. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Continuamos em Moçambique e continuamos a falar dos conflitos em Cabo Delgado, agora deslocados de ataques terroristas do grupo aliado ao Estado Islâmico naquela província, dizem que enfrentam dificuldades na tentativa de regresso às suas zonas de origem em virtude de certos elementos do exército exigirem dinheiro para integrar a escolta. André Batista.
O trajeto Moeda-Mocimba da Praia-Palma é feito com a proteção de militares desde que as autoridades anunciaram o restabelecimento da segurança na região. Consta que viaturas de transporte de passageiros e carga são sujeitos a uma triagem rigorosa da tropa. Mas este processo, que pretende ajudar no regresso às origens, disseram a Voz da América, os deslocados, é manchado pela conduta de certos homens uniformizados.
É oportunista.
Acusam um deslocado de que pede anonimato para evitar retaliações. O mesmo disse que é neste processo de integrar a escolta que os condutores e vários passageiros são forçados a pagamento de suborno. Os carros não passavam, mas agora passam a ser cobrados pelas Forças de Defesa e Segurança, disse um outro morador de Palma. Outro deslocado reclamou que agora tens que pagar 1000 meticais, cerca de 15 dólares norte-americanos de moeda para Palma, além do refresco, em alusão ao suborno. A situação foi também denunciada pela publicação eletrônica Carta de Moçambique, citando proprietários de algumas viaturas que acusaram militares de condicionar as escoltas de viaturas ao pagamento de subornos que variam de 5 mil a 20 mil meticais. Perante o cenário, centenas de deslocados se aglomeraram na sede distrital de Moeda no início desta semana, como forma de pressionar a mudança de postura das forças governamentais e permitir o regresso à Palma. Na sequência, e tal como foi reportado pela estatal Rádio Moçambique, o comandante da Polícia da República de Moçambique, PRM, em Cabo Delgado, Vicente Chicote, disse que as forças estavam a preparar um regresso seguro da população às suas zonas. Contactado pela Voz da América, Ernesto Mandungue, porta-voz da polícia em Cabo Delgado, disse que não pode se pronunciar sobre as queixas relativas ao alegado comportamento de militares e que qualquer explicação deve ser dada pelo Teatro Operacional Norte, que coordena a luta contra os terroristas.
Esses são assuntos do Teatro Operacional Norte e questões do Teatro Operacional Norte. Tem uma direção lá que pode responder por isso. Ainda quanto mais diz que são os militares, então a partir da própria direção lá eles é que podem responder a questão.
Disse Mandung, até o final do dia, a referida autoridade não havia respondido a um pedido de comentário do correspondente da Voz da América. Já na vizinha província de Niassa, um grupo armado voltou a atacar na noite de quinta-feira a aldeia Naulala, a 75 km da sede do distrito de Mekula, um distrito colado à Moeda. O grupo invadiu a tiros a aldeia, largamente abandonada, e teve a resistência das Forças de Defesa e Segurança, que foram destacadas para tentar impedir o alastramento do grupo que aterroriza a província de Cabo Delgado desde 2017. André Batista, para a Voz da América.
Vamos para Angola, um encontro algo inusitado. Nesta sexta-feira, em Luanda, o presidente João Lourenço visitou o antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos. Ana Guedes.
Não foi revelada a duração do encontro nem os assuntos discutidos, mas a visita faz aumentar a especulação de estar em curso uma tentativa de reconciliação entre os dois estadistas para garantir a unidade do partido MPLA durante a campanha eleitoral que se avizinha. Essas relações foram abaladas pelas ações judiciais contra os filhos do ex-presidente, os seus negócios e também de colaboradores próximos. O filho de José Eduardo Santos, José Filomeno dos Santos, viu recentemente confirmada a pena de prisão de 5 anos por envolvimento no desvio de centenas de milhões de dólares e a filha Isabel dos Santos vive no estrangeiro depois de ter sido acusada não só em Angola, mas noutros países de envolvimento em corrupção, lesando o Estado em centenas de milhões de dólares, algo que ela nega. Outra filha de José dos Santos escolheu também o exílio. Antigos colaboradores próximos de Eduardo Santos, como os generais Copelica e Dino, foram também alvo de ações por alegado envolvimento em negócios corruptos. Todas estas ações levam alguns analistas e familiares, José Eduardo Santos, a acusar o atual presidente de perseguir a família do seu predecessor. Mas no início do mês, após a sua reeleição como presidente do MPLA, João Lourenço elogiou num discurso o papel de Eduardo Santos na garantia da paz em Angola, fazendo pela primeira vez levantar especulação sobre uma possível reconciliação. A paz foi conseguida pelos angolanos de uma forma geral, mas tinha que haver um líder, disse João Lourenço. Estou-me a referir ao camarada presidente José Eduardo Santos, acrescentou o dirigente angolano, por entre grandes aplausos dos militantes. José Eduardo Santos, enquanto chefe de Estado e comandante em chefe das Forças Armadas, foi magnânimo e com esse seu comportamento garantiu que a paz alcançada em abril de 2002 perdurasse até os dias de hoje, reiterou João Lourenço da altura. A presidência angolana disse no comunicado, em que revela a visita de hoje, que o encontro foi um gesto dentro do espírito da celebração do Natal. O ex-presidente ausentou-se de Angola em abril de 2019 e ao longo dos dois últimos anos tinha permanecido quase sempre em Barcelona. José Eduardo Santos regressou a Angola a 14 de setembro deste ano, não sabendo se tenciona permanecer ou regressar a Barcelona.
E abrimos aqui mais uma edição de Artes na Voz da América. Música e sociedade cabo-verdiana, múltiplos olhares sobre o perfil e obra de Manuel de Novas, é a mais recente obra sobre a música das ilhas, lançada no passado dia 17 de dezembro pelo sociólogo e etnomusicólogo César Monteiro. Sem dúvida, uma obra de fôlego, um dos estudos mais abrangentes e profundos sobre o papel da música na sociedade cabo-verdiana. São 792 páginas, 4 grandes partes e 17 capítulos. 245 pessoas de ambos os sexos foram entrevistadas em Cabo Verde e na diáspora, num profundo trabalho do campo. 214 homens e 31 mulheres de todas as faixas etárias e de todas as categorias profissionais. Músicos ou não? É o primeiro dos volumes. O segundo deve ser lançado no próximo ano. Na obra, César Monteiro, que também é embaixador de carreira, passa esse estudo pela vida e obra de Manuel de Novas, um dos nomes maiúsculos da música verdiana como compositor. Aliás, em 2003, já tinha sido alvo de uma obra biográfica do próprio César Monteiro. Ele é o meu convidado nesta edição de Artes. E comecei por lhe perguntar se Manuel de Novas é apenas o fio condutor da obra ou se pretendeu criar conceitos em torno da criação do compositor para abordar a música cabo-verdiana nos seus mais variados géneros.
Já na altura, em 2003, porque sou sociólogo de formação, já inseria Manuel Novas no contexto da música cabo-verdiana. Bom, tratava-se na altura de um livro, é bom dizer-lo, portanto, dizer, quer dizer, fazer essa tal analogia entre o primeiro livro e o segundo. O primeiro livro era uma obra de cunho biográfico, embora com muita informação, como a Rui já sabe, muitas informações sobre a música cabo-verdiana, com Manuel Novas no centro e com música cabo-verdiana também não de forma aprofundada como faço agora, mas já na altura já fazia algumas incursões sobre a música cabo-verdiana. Desta feita, o trabalho é muito mais fundo, porque deixa de ser um trabalho meramente descritivo, investigação descritiva, porque há dois tipos de investigação. Há a investigação descritiva, há pelo menos dois tipos, para não dizer três: exploratória, descritiva e analítica. Esta aqui é mais analítica. O segundo trabalho é analítico, em que eu analiso a música cabo-verdiana, tomando, como bem disse o Álvaro, Manuel Novas, colocando Manuel Novas no centro desta análise, não é? Portanto, o Manuel Novas aparece no centro desta análise. Eu parto desta análise com a música cabo-verdiana, na sua profundidade, socorrendo-me da técnica de análise de conteúdo, em que eu entrevisto nada mais, nada menos do que 245 pessoas entrevistadas. E não só músicos. São músicos, intelectuais, compositores, digamos, toda, praticamente, Manuel Novas era um compositor multifacetado, versátil, portanto era um homem que, enfim, dominava uma data de coisas, e nessa data de coisas, na obra musical de Manuel Novas, vão aparecer várias dimensões.
Uhum.
Dessa vez, eu aprofundo a dimensão poética dele, eu aprofundo a dimensão religiosa, a lírica, a musicológica, todas essas dimensões. Em todas essas dimensões, eu socorro-me de entrevistas e de testemunhos e de depoimentos do, por exemplo, do recém-falecido e saudoso Cursino Tolentino, do falecido e amigo também Júlio Herbert Lopes, do Cursino Fortes, do poeta Cursino Fortes, do Oswaldo Osório, do próprio Ido Lobo, do próprio Manuel Novas, entrevistas que eu fiz a Manuel Novas ainda em 2003, e também socorro-me da última entrevista que Manuel Novas terá dado, deu à Rádio de Cabo Verde, ainda em... Ele morre em 2009, ele morre em 2000, em agosto de 2009, e a entrevista que ele consegue à Rádio de Cabo Verde, ao Estúdio de Mindelo, foi em maio de 2009. Portanto, portanto, esse tal trabalho de fogo de 793 páginas, rapidamente, está estruturado em quatro grandes partes. As duas primeiras grandes partes estão consagradas e dedicadas, portanto, à música cabo-verdiana, em todos os géneros musicais.
Ao fazer esse estudo profundo, faz também uma análise aos diversos géneros cabo-verdianos e traz um conceito, ou uma teoria, se quiser, ou quiser, um ponto para o debate de que não há géneros mais importantes, menos importantes. Nessa análise que faz de todos os géneros cabo-verdianos, há alguma linha condutora entre esses géneros, ou há géneros claramente opostos, tanto do ponto de vista da melodia, como do ponto de vista da lírica, como do ponto de vista, essencialmente, da sua origem? Que corte faz em todos esses géneros cabo-verdianos ao tentar não catalogá-los?
Bom, sabe que uma das características da música cabo-verdiana, e consegui provar isso nesta investigação que eu fiz, uma investigação teórica e de campo, isto tem também dois componentes. O livro tem dois componentes, um componente empírico, uma teórica. É um livro tanto virado para a academia, por isso que é um livro rico em conceitos musicais e conceitos sociológicos e etnomusicológicos e musicológicos, mas também um livro para ser de linguagem fácil, é um livro virado para o cidadão comum. Sim, para que não tenha, para o cidadão que não tem muita escolaridade. Portanto, eu dizia, uma das coisas que eu consegui provar e comprovar através da pesquisa que diferentemente daquilo que muita gente pensa, a linha música cabo-verdiana tem evoluído e tem-se modernizado, não na linha da ruptura e da descontinuidade, como muitos pensam, mas da continuidade. Da continuidade. Mesmo com, digamos que Manuel Novas, se quiser, e eu volto para Manuel Novas, Manuel Novas também prova isso. Prova isso. Quer dizer, que a música... Não há rupturas entre a música de Manuel Novas e a música, por exemplo, de Eugênio Tavares. Não há rupturas entre a morna de Manuel Novas, uma morna já mais moderna, ou a morna do Betu, que é ainda muito mais moderna. Não há rupturas entre uma morna e outra. Portanto, tem havido, sim, uma linha de continuidade. E daí eu ter também... Eu tenho também chegado à conclusão, utilizando conceitos próprios, que mais do que pensar, mais do que defender a hierarquização rígida da música cabo-verdiana, dos géneros musicais, dizer que este é mais importante do que aquele, eu evito isso, utilizando outros conceitos, utilizando nomeadamente o conceito de relevância social, que me parece muito mais adequado e mais interessante a nossa realidade musical e a nossa realidade sociológica e etnomusicológica, do que utilizar aquele conceito que é muito, se quiser, é muito discriminatório, que é o conceito de importância social. Quer dizer, eu não quero dizer que os géneros musicais não se caracterizem por não sejam mais importantes, não é esse o problema. O problema de fundo não é esse. O problema de fundo é quando tu utilizas o conceito de importância, tu queres logo, à partida, admitir que este género aqui é mais importante que o outro. Poderá ser, sim, mais importante para ti que o outro, mas não, eu, o que é que eu defendo neste livro é que nós não devemos, de forma alguma, ou devemos evitar criar uma hierarquia muito rígida em que a norma aparece primeiro, depois aparece o outro, aparece o outro, aparece o outro. Porque a relevância social desses géneros musicais, portanto, a relevância social é o quê? A importância que cada comunidade atribui a um determinado género musical. Mas como o Álvaro Apolo sabe, a relevância social da morna na Ilha de Santiago, por exemplo, em certas comunidades onde ela não conseguiu penetrar, é fraca. É baixa. Mas, no entanto, a relevância social do batuque e do funaná é maior. E eu tenho chamado a atenção para isso. A ver aí, digamos, se quiser, é a minha tese. Mas não estarei a inventar nada, apenas estarei a chamar a atenção, utilizando outro conceito. Importância social não quer dizer que não exista. Então, continuar-se a falar sempre de importância. A dizer que este género aqui é mais importante do que o outro. Mas, para mim, o conceito mais interessante é o da relevância social. Ou seja, não há géneros mais importantes do que outros, mas há géneros mais relevantes para certas comunidades do que outros. Eu não sei se estou a ser claro. Para o santiaguense, cidadão da Calheta, de São Miguel, cidadão da Calheta, por exemplo, aqueles géneros onde a morna penetrou com pouca intensidade, não é que a morna não tenha importância para eles, será muito menos importante, é muito menos relevante. É muito menos relevante, porque o mais relevante para eles é. São, de facto, esses géneros a que eu fiz referência. Batuque e funaná. Agora, no sentido lato, de facto, no sentido já mais nacional e transnacional também, obviamente que a morna é o género musical mais transversal e com maior relevância nacional e transnacional. Não é? Para mim são duas coisas diferentes. Yeah. Quer dizer, eu não me limito a dizer que a morna é mais importante que todo. Não é bem assim. Provavelmente, no plano nacional e transnacional, a morna é o género musical mais representativo, porque é o género identitário, por excelência. Disso ninguém tem dúvida. Mas a sua relevância social dependerá de contexto social para contexto social.
Ao analisar todos esses géneros, já fazer um trabalho do campo, a música verdiana, qual é o seu papel dentro do cabo-verdiano e na cultura cabo-verdiana? Já que também muita literatura bebes na música e muita música bebes eventualmente na literatura e noutros géneros, agora temos um nascer do teatro em Cabo Verde, por exemplo. Qual é o papel da música nessa identidade?
A música é um dos maiores esteios, um dos maiores suportes da cultura, da identidade cabo-verdiana. Disso eu não tenho dúvidas. Portanto, há quem fale primeiro da língua e há quem fale depois da música. Não, eu aí eu evitaria, digamos, estabelecer uma hierarquia rígida sobre isso. O que é que eu quero dizer? Sim, que a música é um dos suportes identitários mais representativos da cultura cabo-verdiana, um dos suportes mais representativos da cultura e da identidade cabo-verdiana. Portanto, obviamente, a música não está isolada. Enquanto componente cultural forte, não está isolada. Quer dizer, não pode haver música sem língua. Daí essa interligação muito estreita entre as duas componentes, tanto mais que Manel, e eu peço desculpa por estar sempre a citar Manel Novas, mas Manel Novas é daqueles músicos e daqueles compositores musicais que dão um contributo impressionante e enorme para a língua cabo-verdiana, para a nossa língua cabo-verdiana, para o nosso crioulo. Exatamente porque, através das suas composições e através de palavras que ele utiliza, palavras condenadas ao, ao desaparecimento de maneiras novas, vai recuperar essas palavras. Digamos, um dos grandes contributos das composições de maneiras novas, e este livro aqui, este primeiro volume, prova isso também, prova isso através de testemunhos e de depoimentos, não é? Dos 245 entrevistados, que de maneiras novas, portanto, tem esse papel para lá da dimensão lírica, obviamente, da dimensão lírica, da dimensão poética, também porque as suas composições estão carregadas de poesia, não é? Alguns discutem se é poeta ou se não é poeta, isso também está no livro, portanto, aí no livro eu não sou conclusivo, eu deixo que cada um tire as suas conclusões, eu evito conclusões, aliás, o livro não fala de conclusões, fala se não estou em erro de considerações conclusivas, qualquer coisa assim. Portanto, o Manuel Lovas, portanto, vem de facto reafirmar esse papel da música na configuração e na consolidação da nossa identidade e na também na recuperação de alguns vocábulos, estou a lembrar do Sonhondanga e tantos outros, alguns até de Santo Antão, de onde Manuel Lovas era natural, e outros vocábulos de São Vicente. Mas alguns de Santo Antão foram recuperados graças ao papel deste grande compositor, de um dos maiores compositores de sempre, e seguramente um dos compositores mais completos de sempre, Manuel Jesus Lopes.
Foi assim a conversa com César Monteiro, sociólogo e etnomusicólogo, também embaixador de carreira, sobre a sua mais recente obra, Música e Sociedade Cabo-Verdiana, Múltiplos Olhares sobre o Perfil e Obra de Manuel de Novas. Um estudo profundo sobre a música cabo-verdiana. No entanto, uma segunda obra está na forja e deve ser lançada no próximo ano. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Foi mais uma edição de Artes na Voz da América. E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América em português, vamos agora à atualização das notícias internacionais com João Santa Rita.
Pelo menos 37 pessoas morreram num incêndio num ferry no Bangladesh, em que viajantes se lançaram ao rio onde viajavam. Dezenas de pessoas, incluindo crianças, estão dadas como desaparecidas. O incêndio na embarcação de 3 andares começou de madrugada, quando os passageiros dormiam. O barco tinha autorização para transportar 420 passageiros, mas uma fonte oficial disse que até 700 podiam estar a bordo. 3 das principais linhas aéreas do mundo disseram ter cancelado dezenas de voos devido ao alastramento da versão Omicron do coronavírus. A companhia alemã Lufthansa disse ter cancelado 10 de voos para diversas cidades americanas devido ao que disse ser uma subida maciça de doenças entre os pilotos. 2 companhias americanas, a Delta e a United, disseram ter tido também que cancelar alguns voos devido à falta de pessoal. A United cancelou 169 voos e a Delta 127. Diversos países, como a Espanha e a Grã-Bretanha, reduziram, entretanto, o tempo de quarentena, permitindo que pessoas regressem ao trabalho mais rapidamente após terem testado positivo ou terem sido expostas ao vírus. O diretor da companhia Delta apelou à administração Biden para fazer o mesmo. Na África do Sul, entretanto, as autoridades disseram que pessoas sem sintomas de Covid-19, que tiveram contactos com pessoas infectadas, não terão que se isolar ou ser testadas. A Casa Branca confirmou, entretanto, que a administração Biden vai levantar, a partir do final deste mês, as restrições de viagens impostas a 8 países da África Austral devido a preocupações sobre a propagação da nova variante do coronavírus, o Omicron.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta sexta-feira, 24 de dezembro. Reiteramos o voto de Feliz Natal a todos. Se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lud. Despedem-se Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Feliz noite. Até amanhã na rádio, porque pode continuar com a Voz da América. voaportugues.com na internet.
This program has come to you from the